passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Gente querida do meu coração, muito boa noite e a paz do Senhor. Neste momento, damos início a mais um culto da nossa Igreja Cristo em Casa e é uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui conosco. Minha amada irmã, meu amado irmão, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e eu falo isso em nome de toda a equipe Melodia, tá? Estamos aqui com um time maravilhoso, daqui a pouco trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. Quero cumprimentar a todos aqui da mesa, tá bom? Vamos orar.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, estamos na Tua presença neste momento, com alegria, porque estamos servindo ao Senhor através da Rádio Melodia, através do programa Igreja Cristo em Casa. Viemos aqui com amor, viemos aqui com carinho, viemos aqui com graça para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para ouvir a palavra, para ouvir e fazer os louvores. Ó Deus, aceita-nos como adoradores e aceita o nosso trabalho nesta noite para o louvor da Tua glória. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Detalhes da tua história. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu te ensinando. agradecerá. Ah, pelos detalhes da tua história, pelos detalhes da tua história.
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Olha a referência bíblica de hoje.
Nós estaremos meditando nesta oportunidade no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9 a 15. E o tema da nossa mensagem é: quem te mostrou que estavas nu?
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
É isso, Fábio Silva. Este é um momento especialíssimo, um momento em que nós paramos para abraçar os nossos queridos ouvintes que trocam de idade hoje. 4 de setembro, vamos abraçar os aniversariantes. Gisele Oliveira da Conceição, Vanessa Correia Dias, parabéns. Um abraço, companheiro, para Celso Isidro de Oliveira, Luciane Evangelista dos Santos Salustiano, Maria de Fátima Viana de Moraes, Marcela Mainardi Teixeira, Elizabeth Oliveira Quintanilha, Mário Ferreira Lima Filho, Zenilda Luiz Pereira de Souza e Manuel da Silva Cruz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, 4.
Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda a vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, oh, oh, oh. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus foi mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas.
Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus.
Tudo Ele faz. Ele faz, só Ele faz.
Ele faz. Tudo Ele faz.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A diversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Este é o momento em que vamos orar por você, vamos orar com você. São muitos os pedidos, são diversas causas que chegam até o culto da Igreja Cristo em Casa, são vários nomes aqui, mas se de repente o seu nome não for citado, você está incluído também nessas orações. É só você dobrar os seus joelhos, elevar os seus pensamentos até o trono da graça de Deus e nós estaremos orando aqui uns pelos outros. Deus usa as suas orações, as nossas orações, para realizar milagres. Você só precisa ter fé. Em Mateus 7,7 diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Se está na Bíblia, a gente crê. Vamos orar pela Maria Carolina em Jardim Redentor, Belfor Roxo e toda a sua família, Cícera Maria e família, Isabel Marinho e toda a família, em especial pela saúde da filha Juliana Marinho. A Juliana Maria pede oração por toda a sua família também, a diaconisa Marta Maria de Tanguá e toda a família necessita das nossas orações. A Nair Santos Peçanha pedindo oração pela família, em especial para o filho Aurélio Santos Peçanha, e a Luciana Marinho em Araruama, pedindo oração por sua saúde e também por toda a sua família.
Senhor nosso Deus, foi apresentado neste culto os pedidos de oração. Quantas pessoas estão nos ouvindo esta noite que desejam e precisam da salvação e precisa de algo especial da parte do Senhor para as suas vidas. Há pessoas enfermas, há pessoas atribuladas, há pessoas tristes, há pessoas solitárias, há pessoas empobrecidas por causa da situação difícil que nós vivemos, e os pedidos giram em torno disso. Senhor, ouça nossa oração, atenta para a necessidade de cada servo teu, que o nome do Senhor seja glorificado. E aqueles que não pediram por necessidade, mas pediram por esperança e graça, que o teu nome seja glorificado na vida de todos, para o teu louvor, para a tua honra e a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Sim.
Nesse momento especial do nosso programa, estaremos trazendo para você uma porção da parte de Deus para os nossos corações.
O livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9 a 15. E o tema da nossa mensagem é: Quem te mostrou que estavas nu? Adão estava no jardim do Éden com a sua esposa. Deus preparou um jardim. É interessante, queridos, que Deus não criou uma cidade, Deus não edificou uma cidade, Ele fez um jardim para que o homem nele habitasse. E um dia desse eu perguntei: qual foi a primeira profissão do ser humano? E alguém não soube me responder, mas está escrito na palavra de Deus que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, ali nós encontramos duas profissões, a do lavrador e a daquele que guarda, ou seja, do vigilante. Adão tinha esse dever de estar na presença de Deus lá no jardim do Éden, cuidando do jardim e o protegendo. O texto da palavra de Deus diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Foi Paulo que escreveu aos Romanos. Mas nós temos o texto da mensagem que fala exatamente quando Deus encontra Adão. A gente que às vezes não entende a respeito da onisciência de Deus, a gente pensa que a pergunta de Deus foi porque Deus não sabia. Não, Deus sabia exatamente como Adão estava. O que acontece é que Deus sempre nos pergunta para nos chamar à responsabilidade, para fazer com que a gente entenda que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós algo para que possa haver uma reflexão. O pecado provocou a queda do homem, porém Deus prometeu restaurá-lo através de Cristo, a semente da mulher. O versículo 15 de Gênesis 3 está escrito assim. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando Deus encontra o homem lá no jardim do Éden, e que ele havia desobedecido a Deus, ele faz essa promessa ao homem, porque o homem falhou, mas Deus não esquece o homem por causa do seu amor. É uma criatura sua. E inicialmente Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Por causa do pecado, nós perdemos isto, mas Deus continua amando e providenciando sempre que o homem esteja coberto pela sua autoridade, porque inclusive o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quando Deus entra no jardim e que o homem se esconde, ele pensou que se esconderia de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Tudo está patente aos seus olhos, porque ele é onisciente e onipresente. Então, aí Deus pergunta a Adão: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu disse a você que não comesse? Então, o pecado do homem ali foi a desobediência. Ele sabia que Deus havia dito a ele: de todas as árvores do jardim comerás, menos a árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Então, nós queremos salientar isto através do que vamos ministrar, mostrando que o homem pecou, mas logo a seguir, Deus lhe fez a primeira promessa a respeito da salvação. O homem havia pecado contra o Senhor ao desobedecer a sua ordem para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e já sentia as tristes consequências daquele ato. Diante do fato, Jeová prometeu-lhe uma poderosa redenção, dizendo: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante, um dia desse eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei pensando, me perguntando: por que que o mundo não gosta de nós? Por que que o mundo não gosta de Deus? Porque a maioria das pessoas do mundo, elas não servem a Deus. E se a gente não serve a Deus, a gente serve outro ser. E este ser é nosso inimigo. E quando servimos ao outro ser, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, as pessoas que servem ao inimigo de Deus, eles se tornam também inimigo de Deus. É muito triste isso, mas é uma realidade. Então, nós precisamos entender que quando uma pessoa não gosta de nós, simplesmente porque não gosta, simplesmente não sabe nem por quê. Eu já encontrei algumas pessoas assim, eles não gostam da gente, mas não sabem nem por quê. A gente sabe que isto é por causa da ação do inimigo em sua vida, e aí ele professa essa situação. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Este é um dos métodos que Deus usa em sua relação com o homem, é o de perguntas, pois todas as respostas exigem uma reflexão. Segundo o Sunday School Times, Jesus fez 153 interrogações quando do seu ministério terreno. Ao chamar Adão pelo nome, certamente Deus queria conscientizá-lo, primeiro, da perda da glória divina. O pecado tirou a roupagem da glória na qual o homem estava envolto. Paulo diz isto aos Romanos quando escreveu: o pecado o despojou dos seus valores morais e o deixou vazio e morto espiritualmente. Efésios 2:1, nós encontramos escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 6, ele disse assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo estava dizendo a Timóteo que se ele ensinasse a verdadeira palavra, se ele andasse de acordo com a palavra de Deus, ele estaria preparando, ele estaria orientando as pessoas para serem vivificadas por Deus. Segundo, Deus estava conscientizando o homem do conhecimento do pecado. Transferindo-se da dispensação da inocência, o homem passou para a consciência, que agora o acusava. Paulo esclarece dizendo: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2:15. Então, a consciência do homem, até que ele fosse enganado pelo adversário lá no jardim, o homem vivia a inocência, tanto que eles estavam nus e não se envergonhavam e não havia problema. Mas quando o homem desobedeceu a Deus e obedeceu à voz do inimigo e comeu do fruto da árvore que Deus disse que não comesse, então o homem perdeu aquela direção inicial, aquela vida que Deus tinha proporcionado para ele, feliz e abençoado no jardim do Éden. Então, quando Deus pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Deus estava querendo que o homem refletisse. Primeiro, refletir da perda da glória divina. Segundo, perda do conhecimento do pecado. Ele transferiu-se da dispensação da inocência e o homem passou para a consciência, que agora o acusava. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o pecado, porque o pecado é bom enquanto está acontecendo. Ao acontecer, faz com que o homem fique como ficou Adão e Eva, sem a presença de Deus. E aí a sua consciência lhe acusa. Acusa pela desobediência à ordem de Deus. Veio o conhecimento do pecado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. O que não ocorria antes, assim o ser humano passou a conhecer o bem e o mal. Gênesis 3:5-22. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? falo como homem, disse Paulo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Nós precisamos também de ter consciência da aceitação da vestimenta providenciada por Deus. O homem, quando se viu nu, ele providenciou vestes de folha de figueira. Mas a folha da figueira, ela dura muito pouco, pois as folhas da figueira significam os meios humanos para a redenção, como religiões, filosofias, obras e outras coisas que o homem deixa nascer em sua mente, que diante do Senhor são como trapos de imundice. Isaías, no capítulo 30, verso 1, disse assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, tudo quanto a gente faz para justificar a gente mesmo, causa mais tristeza, mais aflição e mais fora da presença de Deus. Diz a palavra: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A salvação é pela graça, conforme Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Folhas de figueira duram pouco e desfazem sob o calor do sol. Os recursos humanos são de pouca duração e frágeis na presença do sol da justiça, que é Jesus. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saltareis como bezerros na estribaria. É Malaquias 4, 2. Em João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus já havia providenciado uma veste através da pele de um animal que foi morto, conforme Gênesis 3,21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, o qual prefigura a obra de Jesus realizada na cruz, segundo Paulo aos Romanos 4,25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Cristo morreu por nós, mas se ele apenas houvesse morrido, nós continuaríamos perdidos. O que aconteceu é que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! E na Páscoa celebra-se a ressurreição de Jesus, no domingo da ressurreição. Então, é a alegria maior do pecador, encontrar Jesus, Jesus que foi morto, mas que reviveu. Ele ao terceiro dia ressuscitou e vive por nós. Ele está em nós através do seu Espírito Santo e cuida de nós a cada dia, porque ele disse: Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador para que fique convosco para sempre. O pecado deixa o homem nu diante do Criador. Ouça o que está escrito em Apocalipse 3,17. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Porém, quando o ser humano aproxima-se de Deus, aproxima-se do Senhor, ele recebe uma vestimenta espiritual que é a justiça de Deus em nós. Ouça que diz as Sagradas Escrituras a respeito. Mas o Pai disse aos seus servos, aqui é o caso do jovem pródigo que saiu de casa, quando ele voltou, o pai alegre disse, trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, Lucas 15, 22. Ouça ainda, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 61, 10 e 11. Vamos esclarecer. Por que Deus matou aquele animal? Deus criou o homem inocente. O homem não sabia que estava nu. Ele vivia no jardim tranquilamente, na presença de Deus e das criaturas de Deus ali. Acontece que Satanás vem e com a sua proposta e com a sua mentira, ele faz com que o homem saia da presença de Deus e descubra que está nu. Então, Satanás desnudou o homem e a mulher lá no jardim do Éden. Isto aborreceu ao Senhor e Deus resolveu praticar justiça. O que que ele fez? Ele vestiu o homem. Ele fez roupas de peles de um animal e vestiu o homem. Então, Satanás tira a nossa inocência, mas Jesus vem e põe em nós o espírito de inocência quanto ao pecado para vivermos para Deus. Antes que o homem pecasse, ele vivia exclusivamente para Deus. Ele não fazia as coisas que desagradavam a Deus. Então, quando nós encontramos ao Senhor, quando nós nos achegamos a Deus, Deus muda o rumo da nossa vida. Deus não quer que nós estejamos nu fisicamente e espiritualmente. Há uma tendência hoje das pessoas se desnudar-se sem nenhuma responsabilidade em qualquer lugar. E isto não agrada a Deus, porque ele fez o homem para estar vestido da inocência. O homem perdeu a inocência, aí Deus não seria injusto ele deixá-lo nu. Deus fez roupas de pele de animal. Então, o primeiro animal não morreu por resgate, ele morreu por justiça. Posteriormente, Deus usa o sacrifício para a remissão de pecados. Mas aquele sacrifício para que houvesse peles e vestisse Adão e Eva, ele foi um sacrifício de justiça. Satanás injusto despiu o homem. Deus faz justiça e o veste. E a veste não é aquela que se acaba rapidamente, se acaba continuamente. A veste que Deus dá para nós é veste de salvação, é veste de alegria, é veste de esperança, é veste de gozo na alma. Porque, por exemplo, que coisa mais linda é do que um casamento? E aqui o texto que eu tenho lido diz: a justiça é como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová faz brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Queridos, Deus não perde o cuidado ou não deixa de ter cuidado para com o homem. Mesmo com todas as nossas falhas e imperfeições, mesmo a gente ter recebido a herança de nudez de Adão, Deus faz com que nós nos voltemos a Ele pelo poder da sua palavra. Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Quando a gente vem a Cristo, aleluia, quando a gente vem a Cristo, Ele providencia algo especial para o nosso viver. A solidão e a tristeza desaparecem, a alegria chega, porque inclusive diz a palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. Por que cantamos tanto? Algumas pessoas ficam impressionadas porque nós cantamos muito. Nós cantamos louvores a Deus, nós cantamos exaltação ao Senhor, porque Ele nos vestiu de, ou nos revestiu de louvores ao seu nome. Ele nos revestiu de alegria da salvação e esperança da vida eterna. Que Deus em Cristo nos faça sempre consciente de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi a libertação total do homem. O homem agora é liberto dos seus pecados e pode estar na presença de Deus. Quando o homem pecou, ele fez vestes que murcham rapidamente e tentou se esconder de Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e passamos a crer na sua palavra, nós somos vestidos de salvação. Nós somos vestidos de justiça para o louvor a Deus. Concluímos que o Senhor sempre está atento ao que sucede a todos os homens, e Ele sabe de todas as coisas, mas não há força nenhuma, ou Ele não força nenhuma barra para que nós nos voltemos a Ele. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Ele mostrou para o homem o caminho, mas Ele não obriga o homem a servi-lo. Tanto é que milhões e milhões não servem a Deus neste mundo. Só servem a Deus neste mundo aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, se volta para Ele, para obedecer a sua palavra e para amá-lo. Então Deus nos deixa livres para agir e tomar as nossas próprias decisões. Deus apenas mexe com a consciência dos homens, fazendo-lhes pergunta como a desta mensagem: quem te mostrou que estavas nu? Reflita bem agora, verifique como está a sua vida e responda para Deus uma resposta sincera. Porque também não adianta pensar que podes mentir para Ele, porque Ele sabe de tudo, ou sabe tudo e de tudo. Nada está fora do seu alcance visual. Como disse Davi no Salmo 139, versos de 1 a 12: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste a tua mão sobre mim. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então o salmista abre o coração e diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me escondem de ti, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aqui nós vemos claramente a onipresença e a onisciência de Deus. Ele está em todos os lugares e vê todas as coisas. Agora Ele está vendo o teu coração e as tuas necessidades. Ele quer apenas que tu fales para Ele Isto se chama confissão. Confesse para Ele o seu estado e deixe que Ele providencie a solução para os seus problemas e a salvação para a sua alma. Que Deus em Cristo fale profundamente ao seu coração. Quem te disse que tu estavas nu? Ou quem te mostrou que tu estavas nu? Satanás desnudou o homem, mas Deus em Cristo veio e o revestiu de graça, de poder, de unção, de autoridade e de prazer em servi-lo. Que Deus em Cristo toque o seu coração e você tome uma decisão de servi-lo. Querido rádio ouvinte, a palavra de Deus é pregada para que você possa ouvir e atender ao chamado de Deus. Deus em Cristo diz: vinde a mim. Então venha a Cristo esta noite e receba a salvação de sua alma. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus providenciou algo mais do que especial para conosco. Deus nos chamou para servi-lo em novidade de vida. E é isto que nós estamos fazendo, tentando fazer cada dia. Nós vivemos num mundo cruel, ingrato, malvado, perseguidor, mas nós vivemos com Cristo no coração e amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. É por causa do nosso próximo que, após receber a Jesus no nosso coração, nós saímos pregando a palavra. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Creia nisto e receba a salvação em Cristo. Amém.
Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da
da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades.
E sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Antes de impetrarmos a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, a doce consolação e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, todos os nossos ouvintes e todos aqueles que esperam com ansiedade a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Descansa minha alma, no rio de tuas promessas libero a